Hoje, 1º de abril, lembramos os 55 anos do golpe militar no Brasil, que instaurou o regime ditatorial que perdurou por 21 anos. E quem vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre esta data e seus reflexos ainda nos dias de hoje é o professor de História Contemporânea, Roberto Radins. Bom dia, Roberto, tudo bem?
Bom dia, tudo bem.
Roberto, então, você pode explicar para a gente um pouquinho mais sobre o contexto brasileiro na época em que se deu o golpe?
Perfeito. O período que coincide com o golpe militar no Brasil, ele, num cenário maior, é a época da Guerra Fria, né? Esse antagonismo que existia, capitaneado de um lado pelos Estados Unidos e do outro lado pela União Soviética, né? O golpe de 64, e na chamada vocês colocaram muito bem, né? Ele ainda mais perfilou o Brasil aos interesses dos Estados Unidos. Mas é importante lembrar que ele não é um evento isolado, né? A América Latina, nesses anos de 60 e 70, vem sofrendo golpes militares e todos eles, em última instância, tendo uma certa orquestração por parte do governo dos Estados Unidos. Então, não é um fenômeno isolado, é um fenômeno que responde a uma condição maior, né, que é o conflito que colocou em campos opostos os dois grupos, né, os dois blocos, né, que estavam nessa tensão da Guerra Fria. Então, o caso do Brasil precisa ser pensado primeiramente dentro desse cenário maior, né? E quando a gente sai do cenário maior e começa a focar, né, para questões mais pontuais, né, ou seja, questões mais nacionais, a gente também percebe uma situação de instabilidade política que foi utilizada pelos militares e por uma parcela considerável da elite empresarial, da elite brasileira, para justificar essa virada de mesa, né, para justificar esse golpe de 64. A alegação de muito pouca sustentação, né, de que o Brasil estaria se encaminhando por uma tendência de esquerda, coisa dessa natureza, e por essa razão os militares vão chamar para si a responsabilidade de sair de um Estado democrático e mergulhar para dentro de uma realidade ditatorial. É importante sempre lembrar, isso faz parte da discussão historiográfica, que se trata de um golpe civil-militar, e não é só militar. Quer dizer, há uma parcela considerável da elite brasileira, de setores mais conservadores, né, e de pessoas desinformadas, que emprestaram o seu apoio político para essa mudança que faz o país mergulhar em 21 anos de ditadura.
Uhum. E quais são os reflexos, Roberto, desta data, né, para a sociedade? Porque historicamente é recente, né? Foi em 1964, muitas pessoas viveram, né, esta época. Também nós temos arquivos, né, que foram abertos recentemente, tratando também desta época. Então, de que forma ela reflete ainda nos dias de hoje, né? De que forma ela reflete na ascensão também de movimentos sociais?
Pois é, a gente está vivendo um momento que eu tenho definido, onde eu posso falar a respeito, como estranho, né? Uma era estranha que nós estamos vivendo. Mas é importante também salientar, se falávamos antes que o golpe de 64 não pode ser pensado isoladamente, mas faz parte de um movimento maior, esses momentos estranhos que nós estamos vivendo também não é uma exclusividade do Brasil, né? Para quem acompanha com um pouco mais de atenção o cenário internacional, percebe a emergência de alguns movimentos que são mais à direita, alguns inclusive namorando com o neonazismo ou coisa dessa natureza, que também não é um fenômeno só brasileiro. Nós tivemos aí na virada dos 90 para os anos 2000 uma tendência em grande parte dos países democráticos, depois nos Estados Unidos, Barack Obama, lá, países europeus, enfim, governos com uma preocupação social mais explícita. E a partir de 2009, 2010, com a crise do capitalismo, enfim, que na minha avaliação ela é uma crise que afetou alguns países, no caso europeus, Estados Unidos, enfim, né? Essa crise, ela é uma crise artificial, né? Com o objetivo de redimensionar a política em direção às medidas neoliberais novamente, né? Esses momentos estranhos que nós estamos vivendo não nos fazem enxergar com devida atenção o que o governo do brasileiro está fazendo em termos, por exemplo, de privatizações anunciadas sempre com muito alarde, com muita pompa e circunstância, como sendo algo muito positivo para o Brasil, né? Há valores, né, que estão aquém daquilo que deveriam existir. Então, nós temos um retorno, né, em razão de governos que são mais conservadores. No caso do Brasil, isso ainda é mais evidente, mais notório, em razão desta tendência que a gente tem, e aí eu entro na questão dos reflexos que tu colocaste antes, né? No Brasil a gente tem agora, com um governo notadamente de feição militarista, uma volta, uma memória deturpada desse passado do chamado golpe militar. Por que que isso é possível? Isso é importante a gente salientar. Isso é possível no Brasil, porque o governo brasileiro no Chile teve problemas sérios, né, com os líderes da Câmara, do Senado de lá, porque ele andou falando a respeito, positivamente a respeito do Pinochet e tal, né? Uhum. Então, por que que isso no Brasil é possível? Porque em 1979, nós tivemos a chamada Lei da Anistia. E esta Lei da Anistia, que foi anunciada como uma lei para anistiar as pessoas que lutaram contra o regime, nas letras miúdas, ela também anistiou todos os militares envolvidos com o lado mais perverso do regime militar. Eles não foram julgados.
Claro.
E essa falta de julgamento, e aí vamos lembrar, Argentina, Chile, por exemplo, vão ter esses julgamentos dos militares, no caso do Brasil nós não temos, fez com que não houvesse uma maior repercussão em termos de informações do que foi o regime militar. Então, para grande parte da população não tão bem informada, né, essa memória sobre o regime militar, ela é difusa, né? Ela é quase inexistente. Uhum. E nessa inexistência de memória, os próprios grupos mais conservadores trazem à tona alguns argumentos, né, de ordem, de progresso, enfim, né, que de alguma forma tem uma audiência, né, no momento que nós estamos vivendo. Talvez seja essa a herança maior que a gente tem do regime. A falta do julgamento, tá, faz com que as pessoas não tenham a devida informação do que significou esse regime de exceção. Tá? E que na história mais pública, né, acaba sendo um período incrivelmente, né, na perspectiva mais saudosista, né, como um período melhor do que o que nós estávamos vendo até bem pouco tempo atrás. Então, na minha avaliação, a falta de julgamento, né, a partir dessa lei de anistia de 79, acabou deixando uma memória difusa, né, do que foi o regime militar.
Você acha que, então, esta memória mais difusa, né, da data do golpe de 64 vem também contribuindo para movimentos que nós estamos tendo hoje, né, na nossa sociedade, até de uma proposição do próprio presidente Jair Bolsonaro de lembrar a data com paradas militares, algo que também está sendo questionado, né, por grupos mais de esquerda, né, de que não deve ser celebrado desta forma?
Eu diria assim, ó, o questionamento, essa manifestação infeliz, inconsequente do presidente, ele vem de setores que são democráticos. Tá? A democracia não é uma exclusividade da esquerda, mas vem exatamente de setores democráticos. E isso tem repercutido muito mal fora do país. Tá? É incrível como em poucos né, não dá, em poucos meses de governo, a imagem brasileira no exterior seja tão ruim, né? Claro que se explica por conta dessa falta de preparo do ex-presidente, né? Falta de preparo de eu diria assim, de se manifestar, né? Alguns estudiosos, né, da ciência política, das ciências humanas, já diziam, antes do governo assumir, que seria um governo do despreparo e do improviso, né? E é o que efetivamente a gente está percebendo, né? A gente pode ligar os meios de comunicação, né? Acessar os meios de comunicação e, bom, vamos ver o que aconteceu hoje, né? E é um governo que se comunica muito mal com a sociedade. Achar que a modernidade das redes sociais seja um caminho para um presidente da República, eu acho que é muita infantilidade, né? Ele quer se parecer como moderno em termos de comunicação, mas acaba em razão da própria lógica da comunicação das redes sociais, né? Não há como, na lógica das redes sociais, se pautar temas, né, que sejam relevantes, discutir, argumentar, porque a própria linguagem das redes sociais ela tem uma outra dinâmica, né, e não é essa que deveria ser utilizada para se propor um tipo de governo, né. Então, essa manifestação dele sobre comemoração, rememoração ou coisa do gênero, é muito infeliz. É lamentável, né, que um presidente da República venha a propor isso, né, às cavernas, aos quartéis. Aliás, né, os próprios militares, boa parte deles, se sentiram constrangidos, né, com essa proposição do governo. A gente tem que repudiar, né? Repudiar de todas as formas, todas as maneiras, esse tipo de proposição.
Obrigada, Roberto. Tenha um bom dia.
Um bom dia. Obrigado. Até mais.